aqui com muita satisfação a Jéssica Selup, daqui a pouco também a Carol Vanin estará conosco aqui. Vamos falar sobre o projeto Mulheres Adoradoras. É um movimento de mulheres católicas que busca a evangelização, promover a evangelização e ter, claro, esse acolhimento também com mulheres em Cascavel. Há 11 anos já que esse projeto acontece em várias paróquias aqui do município de Cascavel. A Jéssica já está conosco aqui e vai nos falar um pouco mais de como funcionam essas atividades, esse atendimento. Jéssica, bem-vinda à programação. Bom dia.
Obrigada, bom dia. É uma alegria estar aqui podendo partilhar um pouco sobre as mulheres adoradoras, né? Esse movimento católico de mulheres, ele iniciou no ano de 2015, né, no local lá do Instituto Franciscano Seara. Então, um grupo pequeno de mulheres se reunia, né, às 15 horas, iniciando com o Terço da Misericórdia, após as meditações com o Diário de Santa Faustina, e nós finalizávamos um encontro com a adoração a Jesus Eucarístico. Acontece que, nesses encontros, uma mulher falava para uma amiga, que falava para uma familiar, e quando nós vimos, o local já não conseguia mais comportar, né, uma grande quantidade de mulheres. Foi aí que surgiu um convite da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde eles convidaram, né, para que os encontros pudessem acontecer lá, né, e assim a gente poder acolher um número maior de mulheres. Então, os encontros passaram a acontecer na igreja às 20 horas. Né? E aí começou a surgir, né, o movimento surgiu em 2015. No ano de 2022, nasceu também a Escola de Maria, né, porque a fé, ela não é uma emoção, ela é a razão. Então, o que faz uma mulher continuar constante, persistente nessa caminhada, nessa busca, dessa intimidade com Deus? É os estudos, né, o ensinamento. Ela entender qual caminho ela precisa traçar. E por isso, no ano de 2022, nasceu a Escola de Maria, onde é trabalhado vários temas como catolicismo, feminilidade, educação dos filhos, matrimônio, enfim, uma infinidade de temas justamente para formar a mulher.
Nesses encontros, quais atividades que vocês desenvolvem e qual é o propósito também dessas atividades, o propósito desse encontro?
O maior propósito, o nosso carisma de mulher adoradora é adorar Jesus. Então, todos os encontros é o nosso carisma, é a nossa identidade, é adorar Jesus. Todos os encontros nós vivemos essa experiência, essa profundidade. Então, nós buscamos ofertar uma profundidade nessa intimidade com Deus. E também por conta disso surgiu os filhos adoradores. Então, enquanto a mulher vive uma espiritualidade com Deus, os filhos também, no mesmo tempo, evangelizado com outras, né, mulheres adoradoras em missão, onde também fazem brincadeiras, tragam histórias, enfim. Trabalham essa questão da evangelização também com as crianças.
Jéssica, eu gostaria que você destacasse aqui para nós, eu acho que o projeto de vocês vai muito ao encontro disso, da importância da espiritualidade enquanto refúgio para as pessoas, porque temos aí diversos relatos, tanto de mulheres quanto de homens também, que encontraram na espiritualidade, na Igreja Católica, enfim, dentro dos movimentos e atividades, muitas vezes as respostas que buscavam, alento para algum problema da família, algum problema profissional, algum problema da existência humana como um todo. E encontravam na espiritualidade, às vezes, esse acolhimento, esse suporte, esse refúgio. Então, eu gostaria que você trouxesse isso para nós, o poder que a espiritualidade tem de uma boa espiritualidade, quando vivida da forma correta, adequada, enfim, daquela forma fraternal que a igreja, inclusive, convida os seus fiéis a viverem, mas o impacto que isso tem na existência humana para além da igreja, para além da fé.
Nós temos dois cenários, eu vejo assim, né? Nós temos que viver uma intimidade com Deus, né? Eu com Deus. E também nós temos que viver uma intimidade com Deus em comunidade. Por quê? Como diz a própria palavra de Deus, quando um cai, o outro levanta. Então, essa vivência com outras mulheres em uma comunidade nos oferta isso. Enquanto eu estou fraca, alguém vem e me levanta. Então, isso é um... Eu vejo assim que é uma das maiores experiências que nós vivemos ali, porque não é uma família de sangue, é uma família espiritual, né? Então, assim, nós acolhemos, temos o plantão da escuta, histórias ajudam outras histórias, corações curados ajudam outros corações a serem curados também. E quando a gente trabalha, fala com a ciência, eu particularmente gosto muito da espiritualidade com a ciência, mas tem coisas que a ciência não explica, né? E se a gente for ver, a própria matemática de Deus também não é a mesma matemática que a nossa. Então, tem momentos da nossa vida que nós não temos resposta para cá. Não temos, a ciência não traz um acalento para nós. Ela não consegue trazer uma resposta do porquê aconteceu, do porquê não, né, não saiu da forma como a gente queria. Então, a espiritualidade, esse consolo que só vem de Deus, ele vem organizando, trazendo ordem para nossa vida. E também fazendo com que a gente viva um abandono à providência divina.
Eu acho que a tua explicação ajuda também a entender um pouco aquele questionamento que muitas pessoas fazem, que é o seguinte: a fé me parece algo muito abstrato, algo que eu não vejo, algo que eu não posso tocar, as próprias experiências dentro da igreja. Muitas pessoas argumentam, mas é algo tão invisível, tão abstrato. Mas, ao mesmo tempo, temos aí vários padres, bispos, doutores da igreja, enfim, pessoas que estão ligadas a isso e que afirmam a fé, muito embora também tenha esse estímulo do comunitário, do coletivo, mas a fé, ela é algo individual. As experiências, elas também são individuais. Então, talvez, essa sensação de ser algo abstrato, talvez seja pelo fato de uma pessoa que talvez não tenha passado ainda por uma experiência, por ter buscado ou ter até mesmo tido a oportunidade de buscar isso, não é?
Eu vejo que a fé, ela é uma grande oportunidade para a gente viver quando a gente não tem por onde, qual direção ir. Geralmente a gente amadurece quando a gente passa por uma situação onde nós não temos para onde ir, e a gente entende que as pessoas não suprem mais a gente, que livros não suprem, e o nosso coração grita por algo maior. E aí, geralmente, são nesses momentos que a gente consegue ter uma experiência maior com a fé.
E já que estamos falando sobre experiências, a Carol que chegou aqui, a Carol Vanin, já está aqui conosco também. Bom dia, Carol, bem-vinda.
Bom dia, tudo bem? Desculpa chegar assim atropelando, mas é do correria do dia a dia mesmo, né?
Isso, sem problemas. Eu estava falando aqui com a Jéssica sobre o fato do quanto as pessoas, muitas vezes, elas são, claro, convidadas a terem, a passarem pelo momento da experiência de fé. E aqui no caso desse projeto de vocês, de Mulheres Adoradoras, eu queria que você falasse a partir da realidade da paróquia em que você está. Quando as mulheres chegam lá para o projeto de vocês, para esse momento de adoração, elas chegam buscando o quê? O que elas estão querendo ali, na verdade?
Na verdade, é assim. Todo mundo vem até nós ou pelo amor ou pela dor. Ou vem até a igreja, na verdade, né? E muitas vêm machucada, muitas vêm com algum peso em cima delas. Então, a nossa função ali, porque assim, nós já fomos uma dessas mulheres, né? Nós estamos aqui porque a gente veio pela dor mesmo. Então, a gente já veio machucada. E uma mulher adoradora, na época, me acolheu. Então, a gente faz esse papel de acolher, de dar um suporte para essa mulher. Nos nossos encontros, nós temos o plantão da escuta. O que é esse plantão da escuta? Nós colocamos duas mulheres adoradoras em missão, que já tem, né, uma trajetória, já tem um espiritual. Elas vão conversar com essa mulher. Às vezes, essa mulher tá machucada, e o que ela quer? Ela só quer conversar. Ela não quer ouvir nada, ela só quer conversar. E a gente vai entendendo isso. Ela só quer desabafar com alguém que não vá julgar ela. Ou, às vezes, ela vai pedir algum conselho pra gente. E nós, com uma certa maturidade, a gente vai conseguindo conversar. E, com isso, a gente vai entendendo, ela vai se aproximando mais de Deus. Que é o nosso, nós somos só uma ponte pra ela chegar até Deus, né? Nós somos um instrumento. Então, é uma forma da gente acolher essa mulher da melhor forma possível, com muito amor, muito carinho, muito zelo por ela e pelas coisas que vêm de Deus também.
Carol, as atividades das mulheres adoradoras acontecem em todas as paróquias de Cascavel ou da região? São paróquias específicas? Como que chegam até a programação as atividades de vocês?
Então, assim, em 2024, até 2024, nós nos reunimos somente ali na Cancelli, né? Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Cancelli. Então, a partir de 2024, tivemos a necessidade de e a igreja em saída, né? Fomos em busca de outras mulheres, de outras paróquias. E hoje nós estamos em 9 paróquias em Cascavel. E são quatro paróquias em outras cidades também que têm encontros. Algumas paróquias são quinzenais, outras paróquias são mensais e dura em torno ali de uma hora e meia o nosso encontro.
São semanais?
Não, tem paróquias que são, né, quinzenais, né? E algumas são semanais. Então, bate ali que às vezes sempre a gente tem, todas as semanas a gente tem encontros no mês, assim.
Você disse que em outras cidades também tem. Que cidades são estas?
É a cidade de Santa Lúcia, que foi a primeira, né? Uhum. É Lindoeste, Capitão e tem a Boa Vista da Aparecida também. Você quer que eu fale também as paróquias em Cascavel?
Isso, por favor.
Tá. Então, em Cascavel, nós temos a paróquia São Francisco de Assis, no Guarujá. Tem a paróquia Rainha dos Apóstolos. Tem a paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Tem a catedral também, nós temos encontros. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Santa Felicidade. Na paróquia São Pedro, paróquia São José Operário, paróquia Nossa Senhora de Caravaggio e na paróquia Santo Antônio.
Muito
então,
bem.
Não tem desculpa para não ir em nenhuma dessas paróquias, né?
Se alguém tiver dúvidas sobre como encontrá-las, sobre os horários, sobre quais paróquias, no caso que você já mencionou, enfim, existe algum telefone ou só buscar na secretaria dessas paróquias?
Nós somos muito ativas na rede social, então se preferirem buscar na rede social, no Instagram, Mulheres Adoradoras Cascavel, ele direciona pro direct, sou eu que recebo as demandas, sou eu que cuido, então pode mandar mensagem lá pra gente, mas pode também, sem problema algum, procurar as paróquias, a Secretaria das Paróquias, que vão atendê-los da melhor forma possível.
E tudo isso não tem custo algum?
Nenhum, não tem custo nenhum, só vir com o coração aberto para receber muito amor.
Isso, e também é a possibilidade, imagino eu, assim como você comentou, de hoje, mulheres que talvez estejam ali frequentando, buscando esse atendimento, futuramente podem fazer parte aí dessa equipe que também está à frente do projeto.
Com certeza, com certeza. E aí, acho que a Jéssica já falou da Escola de Maria,
isso,
né? Que eu tava ouvindo. E sim, pode fazer. Tem a formação de um ano. E se for, se a pessoa tiver desejo no coração em servir, estar junto com a gente, vai ser muito bem-vinda.
E para finalizarmos aqui com a Jéssica, eu quero voltar na questão da Escola de Maria, porque você falou uma frase: fé não é emoção, é razão. Muito embora a fé seja justamente acreditar em algo que nós não estamos necessariamente ali vendo fisicamente, mas ainda assim é importante, a partir da razão, conhecer o que nós estamos acreditando, saber a partir da fé no que está se acreditando. E esse, então, é o papel da Escola de Maria?
Isso, porque a gente só ama aquilo que nós conhecemos. E nem sempre a gente vai ter o nosso coração transbordando para ir na missa, para ir nos encontros, para ler a palavra de Deus, para rezar o terço. Tem vezes que nós não estamos com ânimo, né? Tem vezes que a gente não está no nosso melhor dia. Mas o que vai sustentar a nossa constância nessa intimidade com Deus é o nosso conhecimento. Então, a Escola de Maria, ela proporciona isso. A mulher que deseja servir, como bem a Carol falou, né? As mulheres adoradoras. Ou se a mulher deseja só se formar, só ter o conhecimento. A Escola de Maria também é para ela.
Muito bem. Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Peço só mais uma vez que vocês reforcem aí o Instagram, caso alguém tenha interesse, conhecer um pouco mais o trabalho de vocês.
Pode encontrar a gente no Instagram, Mulheres Adoradoras Cascavel.
Muito bem, então. Jéssica, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, obrigada.
Carol, obrigado também pela sua presença.
Eu que agradeço, obrigada pelo convite, viu? E que Deus abençoe você e todo mundo que está nos ouvindo.